Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Aleluia. É esse Deus santo, é esse Deus majestoso, é esse Deus glorioso que se encontra em nosso meio nesta noite. E Ele está aqui, primariamente, para manifestar o Seu amor para com as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 4. Esta noite nós vamos meditar sobre o amor que age por nós e através de nós. E para ganharmos um pouco de agilidade, eu informo logo no início que nós vamos estar recursando a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2 de Efésios, e em 2 Coríntios capítulo 5. Se você quiser já abrir as três referências e ficar com elas marcadas, fique à vontade. Também informo que vamos estar utilizando a Bíblia na versão King James atualizada. Se tiver o texto que lermos tiver um pouco diferente do que você encontrar na sua Bíblia, esse é o motivo. Todos abriram 1 João? Vamos para o capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Feche seus olhos por um momento. Paizinho querido, foi lançada a tua palavra aos nossos ouvidos neste momento, Pai. Faça com que essa palavra gere dentro de nós o fruto que o Senhor deseja, para que possamos te amar cada vez mais e te servir com mais intensidade dentro da permissão que o Senhor nos dá. Abençoa esta palavra, Senhor. Cuida dos nossos familiares que estão longe daqui, Pai, para que possamos, nesse momento, deixar de lado toda preocupação que venha a interferir no entendimento da tua palavra. Trata, Senhor, desde já, da necessidade de cada um, para que todos possam, nesse momento, descansar e concentrar a sua atenção na tua palavra. Amém. Queridos, foi cantado exaustivamente nessa noite: Deus me ama. Foi por amor. É no poder do amor que a nossa vida, ela é transformada, ela é impactada. Nesse capítulo da primeira carta de João, a partir do versículo 7, o apóstolo João vai tratar exaustivamente do amor de Deus para conosco e do amor de Deus através de cada um de nós para abençoar outras vidas. E esse texto, que nós iniciamos a leitura, ele fala que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Um louvor que foi entoado nessa noite, que não estava no script da preparação desse culto, foi esse último louvor, Agnus Dei. E nesse último louvor, nós entoamos que Deus é santo, 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 santo. E a santidade de Deus, a princípio, é uma das maiores barreiras para o pecador se aproximar de Deus. A Bíblia diz que a pessoa que estiver com a vida afundada em pecados e ela entrar na presença de Deus, ela vai ser fulminada por causa da santidade do Senhor. E nós cantamos com tanto prazer que Deus é santo, que Deus é santo. E nós podemos estar cantando isso por um motivo só. Porque o amor de Deus, através de Cristo, perdoou os nossos pecados. E hoje a santidade de Deus, ela nos alegra, ela não nos fulmina. Porque o seu sangue, o sangue do seu amor foi derramado sobre as nossas vidas. Indo lá para Efésios, no capítulo 2, o capítulo, Paulo vai começar falando de qual era o nosso estado anterior. Estado esse que muitas vezes passa desapercebido para nós. Algumas pessoas têm o privilégio de nascer no Evangelho, e por isso o que está registrado do versículo 1 a 3 não é muito bem discernido dentro da sua vida. Da mesma forma, existem outros que não nasceram num lar cristão, conheceram o Senhor depois, mas eles olham para o seu passado e eles concluem que eles não eram tão ruins assim, de maneira que também acham que esse texto não se aplica a eles. Mas esse texto se aplica a qualquer ser humano antes dele ter um encontro com o Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo: o Senhor vos concedeu a vida quando vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Queridos, esse texto, ele sentencia as pessoas que não têm um encontro com o Senhor Jesus. Se você já teve esse encontro, glória a Deus. Mas se você já teve esse encontro, a sua vida antes do encontro era exatamente essa. Não importa se você era daquele tipo de pessoa de fazer grandes pecados ou pequenos pecados. Porque o conceito de grande pecado, pequeno pecado, só existe na nossa cabeça. Diante de Deus, existe o pecar ou o não pecar. Não existe o grande ou o pequeno diante do Senhor. Agora, como existem coisas que escandalizam mais dentro da nossa cultura, dentro das nossas, dos nossos preconceitos, nós avaliamos entre o que é grande e o que é pequeno. De maneira que nós achamos que adulterar é um grande pecado. E orientar o filho que está atendendo o telefone, uma pessoa que você não quer falar, e você dizer para ele: diga que eu não estou em casa. A gente vê isso como um pequeno pecado. Mas pecado é pecado. Não existe grande, não existe pequeno. E esse texto, ele universaliza a humanidade. O versículo 3 diz: anteriormente, todos nós também andávamos entre eles. E o versículo termina dizendo: e éramos, por natureza, destinados à ira. Não importa quão bom você quis ser, não importa quão bom você tenta ser, se você está fazendo isso sem desenvolver um relacionamento com Cristo, você se encontra destinado à ira. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, que todos nós somos diante dele impuros. E os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Para quem não sabe o que a Bíblia quer dizer quando fala de trapo de imundícia, a Bíblia está se referindo àquele pedaço de gaze que se coloca para enrolar uma ferida que está supurando. Aquele pano que fica fedendo a pus, que ninguém aguenta chegar perto, que quando você vai tirar para trocar, a primeira ação que você tem é querer logo jogar aquilo fora, porque aquilo está fedendo junto ao seu corpo. É assim que a Bíblia trata os nossos atos de justiça que nós procuramos executá-los sem Deus. Não tem jeito para nós. Quando Jesus foi tratar desse assunto com os discípulos questionaram logo: Senhor, mas então quem é que pode se salvar? E Jesus falou: isso é impossível para o homem. Jesus estava dizendo: vocês não vão conseguir se salvar. E Jesus conclui: mas o que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Porque para Deus tudo é possível. E então Deus, ele resolve manifestar o seu amor para conosco. Deus não nos criou para nós sermos destinados à ira. Nós assumimos essa posição pela nossa natureza pecaminosa, mas o que Deus tem para nós é algo diferente. Ainda em Efésios capítulo 2, logo depois que Paulo fala que éramos destinados à ira, Paulo diz o seguinte, versículo 4, No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que Ele tem por nós, deu-nos vida com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, portanto, saibam, vocês são salvos pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós éramos destinados à ira, no entanto, Deus, rico em misericórdia, por meio do seu grande amor, Ele nos deu vida. Aquele ato que Jesus falou que era impossível ao homem, mas que seria possível a Deus, Deus executa na nossa vida por amor. Não é por merecimento. Não é porque sou bom, é justamente pelo contrário. Porque sem Deus, eu não passo de um pecador. Eu não passo de alguém destinado à ira. Mas Deus não me fez para esse destino. Ele me ama. Ele idealizou uma vida para mim, antes que eu estivesse no ventre da minha mãe. E diz a Bíblia, lá no livro de Salmos, que enquanto eu estava no ventre da minha mãe, Deus ia escrevendo num livro a vida que Ele tensionou para mim. E eu não pude experimentar desde o início da minha vida tudo aquilo que Deus tinha para mim, porque eu nasci com uma natureza pecaminosa, mas ainda assim Deus me amou. E Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos meus pecados. E do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de cada um que está aqui nesta noite. O texto que nós lemos lá no, na primeira carta de João, no versículo 10 do capítulo 4, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando Cristo veio a esta terra passar por tudo que ele passou, ele veio unicamente por nos amar. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, provavelmente na sua Bíblia está um texto um pouco confuso de entender. A versão King James, ela é mais, digamos assim, degustável na tradução deste versículo. 2 Coríntios 5, versículo 21, está escrito: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na sua Bíblia deve estar um pouco diferente, mas o significado é exatamente esse. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. No louvor que nós entoamos, foi por amor. No meio daquele louvor diz que é difícil compreender o amor de Jesus, é difícil compreender o sofrimento de Jesus, compreender a sua dor, tudo que ele tinha que passar. Mas tudo o que ele passou foi por isso. Ele não veio a essa terra para lhe dar um exemplo de vida simplesmente de um homem que agrada a Deus. Porque se ele não propiciasse os seus pecados, você não teria condição alguma de seguir aquele exemplo. Ele não veio instituir uma nova religião. Porque religiões existem aí aos montes. Todas elas criando um caminho que os seus líderes acham que servem para levar o homem a Deus. Cristo, ele não veio simplesmente nos mostrar o caminho para nós chegarmos a Deus. Cristo é a própria expressão de Deus vindo ao nosso encontro. É exatamente algo além do que a religião traz, porque a religião, ela vai lhe dizer maneiras de você chegar lá. E Cristo é exatamente o contrário, é Deus chegando aqui e dizendo: eu vim para lhe levar. Eu não vou ficar esperando que você consiga chegar lá. Eu vim para lhe tomar pela mão e eu vou lhe fazer chegar lá. Eu vim para me sacrificar pelos seus pecados, para quebrar todas as amarras, para derrubar todas as muralhas, para acabar com todos os impedimentos, para que você possa, comigo, chegar até Deus. Isso é a manifestação do amor de Deus. Ele não veio dar um exemplo simplesmente. Ele não veio simplesmente dizer que há um Deus nos céus. Ele veio para trazer essa mensagem de que, apesar de todas as suas falhas, apesar das minhas falhas, nós somos alvo do seu amor. Jesus veio para mostrar um lado de Deus que os israelitas pouco conheciam. Eles conheciam a figura de um Deus rigoroso, a figura de um Deus que castigava. E Jesus veio para apresentar o lado de Deus que os israelitas pouco conheciam. Deus ama. E isso, se a gente for analisar do ponto de vista da religião, isso chega a ser um escândalo. Sabe disso? Você crer e você afirmar que Deus lhe ama da maneira que você é, religiosamente falando, é um escândalo. Porque toda religião lhe passa uma receita: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, para você ser aceito. Toda religião é assim, inclusive a evangélica. Você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, para você receber, para você gozar do amor de Deus. É assim ou não é que a religião ensina? Mas 1 João capítulo 4 diz, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Ele, mas Ele amou a nós. É diferente da religião. Deus não está esperando que você seja perfeito para que Ele comece a te amar. Deus está lhe amando da maneira como você está. Deus está atentando para a sua vida. Deus está colocando a mão dEle sobre você da maneira como você está. Não é uma questão de mérito. O amor de Deus não é uma questão de mérito. Assim como o amor de mãe não é questão de mérito do filho. É um amor que vai além da compreensão. É um amor que é anterior ao que você possa fazer. Não é porque você fez algo para Deus que Deus te ama. Deus te ama porque Ele lhe fez. Deus te ama porque Deus é amor. Não é por você ter ou buscar ter uma vida perfeita. Buscar ter uma vida perfeita é uma das maneiras de nós respondermos a esse amor. Mas não é requisito para sermos amados. Nós precisamos entender, ou buscar pelo menos isso, buscar entender o amor de Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós. E enviou o Seu Filho para propiciação dos nossos pecados. A primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito: vejam que intenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, na realidade, é isso o que somos, filhos de Deus. Queridos, o amor de Deus na nossa vida mudou tudo. Você hoje pode ter uma vida que agrada a Deus, mas não baseada nas suas forças, mas baseada no amor dEle. Você hoje, você pode chegar na presença de Deus com o rosto descoberto. Você pode chegar na presença de Deus sem receios. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus, era aquela expectativa, ninguém sabia se ele ia sair vivo ou não da presença de Deus. Ia com aquele monte de sino pendurado na cintura, uma corda amarrada, com a ponta do lado de fora com os outros sacerdotes, e ele ia oferecer holocausto a Deus, ia oferecer aspersão de sangue a Deus pelo perdão dos pecados do povo, e se o povo lá de fora ouvisse um baque, e depois o silêncio, não ouvisse mais sinos, puxavam a corda. E lá vinha aquele corpo do sumo sacerdote, estirado pelo chão. Nós hoje, nós podemos entrar na presença de Deus sem esse receio. Nós hoje podemos entrar na presença de Deus todos os dias. O sumo sacerdote só podia uma vez por ano. E ainda corria esse risco. Muitas vezes a gente olha o Antigo Testamento e a gente pensa, poxa, o sumo sacerdote era posição de status. Mas não era. Era trabalho de risco. Na linguagem de hoje, era extremamente periculoso. A pessoa podia não sair dali vivo. Mas eu e você não precisamos ter esse medo. Porque quando nós decidimos entrar na presença do Pai, o Pai está de braços abertos para nos envolver. Nisto consiste o amor de Deus. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Você já começou um relacionamento com esse Deus? Você já começou a se relacionar com esse Deus de amor? Você já decidiu aceitar o sacrifício que Deus fez por você na cruz do Calvário através de Jesus Cristo? Você já pode gozar desse amor. E se você já goza desse amor, Deus espera que você transborde desse amor. Lá em 1 João, capítulo 4, volte para lá, por favor. Primeira João, capítulo 4, nós lemos até o versículo 10. Agora nós vamos ler do 11 ao 15. 1 João 4, 11. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessa publicamente do seu coração que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É interessante, queridos, esse texto, porque João começa a falar do amar ao próximo. E ele canaliza, ele direciona toda a sua argumentação para dizer que nós devemos ver e testemunhar. Se você for ler o capítulo 3 de João, você vai ver João falando do cuidar uns dos outros, do ajudar os irmãos que estão passando por necessidade. Mas aqui nesse capítulo 4, quando ele começa a falar do amor de Deus, e ele vai falar que Deus espera que nós devemos amar da mesma forma, dessa forma, segundo esse molde do amor de Deus, ele vai falar no versículo 14 que nós devemos ver e testemunhar que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Nós estamos em um culto de missões. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar com vocês que eu não gosto da palavra missões. Eu até pensei em dizer isso para o Erivaldo antes, mas eu disse, não, se eu disser isso antes, ele vai ter um infarto. Por que é que eu não gosto da palavra missões? Porque quando nós falamos da palavra missões, nós só falamos daquelas pessoas que estão se dedicando a evangelizar lá longe. Eles estão fazendo a missão deles, eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que fazer a minha. Parte da minha missão é ajudar na missão dos outros. É por isso que contribuímos para aqueles que estão no campo, para aqueles que vão à África, à Ásia, a outros locais da América, ao interior do estado. Mas Deus não precisa de missionários apenas na África, na Ásia. Deus precisa de missionários em Maceió. Ele espera que a gente assuma essa posição. E é por isso que eu não gosto de falar de missões. Porque sempre que é missões, são as missões dos outros. E nós esquecemos a nossa. Eu tenho uma missão em Maceió. Deus não me chamou, pelo menos até agora, para ir tão longe quanto ele levou a Carol. Mas eu estou em Maceió para fazer por Maceió o que Carol não pode fazer por aqui. Também há pessoas a serem alcançadas. Também há pessoas a conhecerem esse amor. Nós precisamos ter essa noção. Diga com todas as palavras: eu não posso esquecer a minha missão. Eu não posso esquecer a minha missão. A palavra missão, a palavra missões, não se encontra na Bíblia. E o motivo é um só. Os cristãos da igreja primitiva não precisavam de muita pregação sobre missões, porque daquilo que eles provavam, eles queriam compartilhar. Isso era inerente da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles se preocupavam somente em viver o Evangelho, e o próprio Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Por que é que nós falamos em missões nos nossos dias? Porque nós temos deixado o corre-corre da vida tomar o espaço do amor de Deus nos nossos corações. Eu vejo uma pessoa precisando ouvir do amor de Deus, mas eu prefiro ir para o outro lado, porque eu tenho que pensar no assunto que eu tenho que resolver, no dinheiro que eu tenho que ganhar, no alimento que eu tenho que botar na mesa, e eu vou esquecendo das pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. É por isso que se fazem culto de missões nos nossos dias, para nós lembrarmos de uma coisa que não deveríamos esquecer. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Vamos ajudar na missão dos outros, tanto quanto possível. Mas não vamos achar que a nossa missão se resume a isso. Não vamos achar que o que Deus espera de nós é apenas contribuição e oração. Deus espera mais. Deus espera que você compartilhe daquilo que você tem provado. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. De que forma Deus amou? Indo ao nosso encontro. Dessa mesma forma, nós devemos amar, indo ao encontro dos outros. Quem você pode alcançar? Quem está esperando por você para conhecer o Evangelho? Quem está esperando por você para começar a se relacionar com Deus? Quem está esperando por você para, pelo poder de Deus, ser liberto das amarras do pecado? Quem? Quantos? Onde? Qual é a sua missão? Qual é o seu campo missionário? Onde é o campo que você é o ceifeiro enviado para colher? Pega a foice. Os campos estão brancos. O tempo da colheita já chegou. O apóstolo Paulo, ele fala, esse é o tempo aprazível. Esse é o momento certo para as pessoas começarem a se relacionar com Deus. Façamos a nossa parte. Nós somos ministros. E eu gostaria de convidar vocês a irem para 2 Coríntios capítulo 5. Vocês vão ver agora de que nós somos ministros. Se esse texto tivesse escrito na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ou que ele escreveu a Tito, talvez você até pudesse imaginar que ele está falando apenas com uma liderança. Mas ele escreveu na carta aos coríntios, ele escreveu para uma igreja inteira, para que nós tenhamos consciência de que esse ministério é para todos, que todos nós somos ministros disso que está relacionado nesse texto. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. E Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Porque Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a minha missão? A minha missão é ser ministro da reconciliação. Reconciliação de quem? Do homem a Deus. Vejam que o versículo 19 diz que Deus fez isso, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Sabe, se nós fôssemos esperar que Deus só estendesse a mão quando a humanidade resolvesse se emendar, o mundo inteiro ia queimar. Mas Deus não levou isso em conta. E Deus proporcionou para nós a reconciliação. Você foi alcançado por essa reconciliação? Você se tornou ministro para propagá-la. Você tem que levar isso adiante. Você tem que fazer com que pessoas possam se reconciliar com Deus, porque Deus quer se reconciliar com todos. Ei, você que veio aqui essa noite, talvez a um convite, você pode não saber porque você está aqui, mas você veio porque Deus quer lhe dizer nesta noite que Ele ama você e que Ele quer uma reconciliação contigo. Eu não sei como está a sua vida, talvez esteja vazia, talvez você esteja buscando um sentido para a vida, ou talvez você ache que está tudo bem. Não importa como você entrou, mas se você entrou aqui sem se relacionar com esse Deus, você veio porque Ele marcou esse encontro com você para dizer: eu quero mudar a sua vida. Eu quero tocar a sua existência. Eu quero alcançar o seu coração. Foi por amor. É por amor. Eu quero convidar todos a celebrarem esse amor. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. Deus lhe trouxe nesse culto de missões para dizer que você comece a tratar missões no singular e comece a trabalhar na sua seara. Qual é a sua missão? Qual é o seu campo missionário? É a sua família? São seus colegas de trabalho, seus amigos da escola? Onde é o campo que Deus lhe colocou para semear e para colher? A sua missão, ela é ainda muito ampla. Faça com que as pessoas conheçam o amor de Deus. Você tem que chegar para todas essas pessoas que são o seu campo para dizer: foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Foi por amor que Ele morreu no seu lugar. Foi por você. Ele lhe ama. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. Amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há mundo, nada que vença esse amor.
passará e o que realmente irá contar é o amor. Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sacrifício, Jesus. Oh, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício.
As vozes declaram, a bateria nada pode, declara isso, meu irmão.
Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado ele nos libertou. Não há mundo nada que vença esse amor.
Você que veio aqui essa noite e você está sendo posto diante do amor do Senhor. Tudo que foi cantado, tudo que foi ministrado, todas as manifestações do amor de Deus que puderam ser mencionadas nessa noite foram por você. Você é convidado a responder um chamado de Deus nessa noite. E o chamado é: filho, eu te amo. Eu quero lhe salvar. Eu quero lhe libertar de tudo aquilo que lhe prende, de tudo aquilo que lhe impede de chegar na minha presença. E você tem uma oportunidade nesse momento de ser livre de tudo que lhe impede de se relacionar com Deus. O convite está posto. Você quer? Entregue-se. Aceite o amor, aceite o sacrifício que Jesus passou naquela cruz, para que hoje você pudesse ser livre. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria nessa noite de entregar a sua vida ao Senhor? Não é uma questão de religião, é uma questão de poder se relacionar com Deus, independente de como está a sua vida, independente de méritos. Não é quando você se tornar bom, é começar a viver com Deus e Deus lhe tornará bom. Há alguém em nosso meio que gostaria de iniciar um relacionamento com Deus nessa noite? Temos uma pessoa. Pode vir aqui à frente. Quem está com ela, por favor, traga, acompanhe a jovem aqui à frente.
Foi por amor.
Não deixem ela vir sozinha. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite? É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Se a sua vida está aos seus olhos boa, você não pode imaginar o que Deus vai fazer. Se você está sem perspectivas nenhuma, você também vai se surpreender com o daqui para frente, você entregando a sua vida nas mãos de Deus. Há mais alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? A decisão que essa jovem tomou? Há mais alguém? É um convite para o amor de Deus. Nada além disso. Se não há, vamos orar por essa jovem. Como é seu nome, jovem? Você tomou a melhor decisão que você podia tomar na sua vida, Eve.
Glória a Deus.
Estendam suas mãos para cá.
Aleluia. Glória a Deus.
Paizinho querido, obrigado pelo teu amor ter alcançado a vida da Ive.
Aleluia.
Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre a vida dela com a manifestação do mesmo amor, da mesma misericórdia que o Senhor tocou a vida de outras pessoas. Venha perdoando os seus pecados. Venha fazendo com que ela se torne morada do teu Santo Espírito. Escreva o nome dela, Senhor, no livro da vida, para que ela possa entrar, Senhor, pelas portas, no local que o Senhor tem preparado para aqueles que aceitam o teu convite. Abençoa a vida dela, fortaleça ela com a tua presença, que a partir de hoje, Senhor, ela possa ter a tua orientação, ela possa ter percepção do seu cuidado sobre a vida dela. Cuida dela em todos os seus caminhos. Faça com que ela se torne uma bênção nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida da Ive. Cuida dela, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Meu maior amor.
Aleluia. Eu quero fazer um outro convite nessa noite. Esse você não precisa vir aqui à frente. Todavia, fique à vontade, se quiser. Em um dado momento desse culto, nós fizemos uma oração pelos missionários. Não foi? Com a Rose. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que dentro da temática dessa ministração, existe uma oração que todo missionário faz todo dia, por mim e por você. E a oração é: Senhor, manda mais ceifeiros para a tua seara. Levanta mais pessoas para anunciar o teu nome. Levanta mais pessoas para proclamar o teu evangelho. E você aqui essa noite, eu quero lhe dizer que para atender esse chamado, você não precisa ir para terras longínquas. Mas você pode começar de onde você está. E eu queria fazer um convite nessa noite a você ser resposta de Deus para a oração de todos os missionários ao redor do mundo. Se você quer ser essa resposta, se você deseja assumir o compromisso diante de Deus de abençoar vidas, comunicando a todos do amor de Deus, eu convido você a levantar as mãos nesse momento. Não é algo obrigatório, é algo para aqueles que estão contagiados pelo amor do Pai. Porque tudo aquilo que é bom e que a gente gosta, nós gostamos de comunicar, não é verdade? Nós temos uma facilidade imensa de dizer para os outros quando estamos satisfeitos com aquela marca de carro que a gente comprou, ou com aquela marca de roupa daquela loja nova que abriu. Se você está plenamente satisfeito com o Senhor, você é convidado a falar dele para outras pessoas. E se você quer ser a resposta de Deus para as orações de todos os missionários, fica de mãos levantadas mais um pouco, fecha os teus olhos. Toda a igreja, fecha os olhos nesse momento. Não são missões, é missão, é a sua. Comece a orar nesse momento para Deus lhe mostrar qual é o seu campo. Comece a orar nesse momento para que Deus lhe dê os recursos que você precisa para anunciar o Evangelho. Você pode dizer que eu não sei falar, eu tenho dificuldade de me expressar, mas a capacitação vem de Deus. Deus não precisa de pessoas capacitadas, Deus precisa de pessoas dispostas, porque aquele que está disposto, o Senhor capacita. Se você tem disposição no seu coração, clama agora ao Senhor, pergunta a Ele: Senhor, me mostra qual é meu campo, porque eu quero trabalhar na Tua obra, eu quero trabalhar na Tua seara. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, e perdoa tantas vezes que nós deixamos que o corre-corre da vida venha atrapalhar o cumprimento da nossa missão. Ó Deus, tenha misericórdia por todas as vezes que temos priorizado outras coisas na nossa vida, em detrimento daquelas pessoas que precisam ser alcançadas, nos círculos nos quais convivemos. Ó meu Deus amado, nós estamos nesse momento nos colocando diante de Ti, como canal à Sua disposição, como um instrumento nas Tuas mãos. Fala através de nós, Senhor. Comunica a Tua palavra, comunica o Teu amor através das nossas vidas, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam Te conhecer, para que outros possam desfrutar desse amor. Fala com cada um de nós, Senhor, nesse momento. Nos mostra, Senhor, a partir de hoje, qual é o nosso campo, onde estão aqueles que devemos alcançar, quem são aqueles que devemos comunicar a Tua palavra. Nós não queremos ficar mais parados, nós não queremos ser mais infrutíferos, Deus. Ó, meu Pai, nos transforma em resposta para a oração dos missionários, Senhor. Usa-nos, usa-nos, usa-nos. Nós queremos ser farol. Nós queremos ser luz em meio às trevas. Que a Tua luz brilhe em nós. Que outros possam ser alcançados pelo Teu amor através de nós. Ajuda-nos nesse propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.